André Silva, está-me a ouvir?
Estou sim, Sr. Presidente.
Ora, viva, boa tarde. Ó, Sr. Deputado, ainda não começámos formalmente a reunião, estamos à espera de mais alguém que, entretanto, anuncia estar mesmo a chegar, mas ainda assim queria perguntar-lhe já informalmente o seguinte: aquele vosso projeto de lei relativo a incompatibilidades baixou do plenário sem votação da generalidade, não foi?
Qual deles? O da maçonaria ou o da bola?
O da bola.
O da bola, sim, sem votos. Sem votação.
E sendo assim, qual é a vossa intenção? É abrir aqui novamente um período de apreciação em comissão, dado que ele baixou à comissão nesta fase?
Senhor Presidente, o que os partidos quiserem no sentido de fazer um trabalho de especialidade, seja lá o que isso for. Isto é, por mim, por nós, podemos dar um prazo para envio de propostas, uma semana, 2 semanas, se ninguém quiser fazer audições. Se alguém quiser fazer audições, também se podem fazer audições, mas bom, havendo prazo para audições, se assim o entenderem, de alguma entidade, nós não vamos propor um prazo para entrega de propostas de alteração e votação. E votação.
Bom, é assim, eu tenho condições para abrir a reunião porque já temos aqui participação suficiente, mas este ponto não é um ponto, é mais um ponto de arrumação da nossa organização de trabalhos do que propriamente uma deliberação. Portanto, cabe aqui no nosso item dos diversos.
Oh, Senhor Presidente, eu não estarei presente nessa parte, tenho que ir para a Comissão de Inquérito do Novo Banco e deixo, no fundo, ao critério daquilo que for a vontade da Comissão, a vontade maioritária, sendo que aquilo que é a nossa intenção é fechar o processo o mais rápido possível e, portanto, com prazos razoáveis para.
Sim, mas colocou aqui duas hipóteses. Ou abrir um período para saber se alguém queria apresentar propostas de especialidade, ou saber se alguém queria suscitar alguma audição, não é?
Se ninguém hoje, proponho eu, se o Senhor Presidente concordar, se ninguém hoje manifestar interesse em ouvir alguma entidade, seja presencial, online, seja por escrito, pode-se desde já marcar, se assim o entender, Senhor Presidente, um prazo para envio de propostas. E segue-se normalmente com o resto. Ou seja, como entender, Senhor Presidente?
Pode o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e o Sr. Deputado João Oliveira dar-nos opinião sobre isto?
Eu pedi a palavra e tudo.
Eu peço desculpa que estou aqui a tentar perceber o que é que eu tenho. Como é que eu chego lá? Isto não está fácil. Espera aí, se calhar tenho que subir aqui esta parte. Agora. Ora, a palavra foi pedida pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, pode dar-nos opinião sobre isto?
Sim. Sim, fundamentalmente, eu também aproveitava e fazia uma pergunta também que pode ser útil. Como o Sr. Deputado André Silva, de forma bastante coloquial e simples, colocou-se, saber se era o da bola ou da maçonaria. Eu perguntava, sendo o da maçonaria, o que é que sucedeu ao outro? Ou seja, porque eu penso que também ou foi aprovado ou baixou também sem votação, se não me engano. E, portanto, há pelo menos duas iniciativas que incidem sobre o mesmo diploma que, eventualmente, uma apreciação conjunta poderia ser prudente. Acresce que ainda há o conjunto de outras iniciativas relativas a alterações ao Estatuto dos Deputados, que estavam agendadas para esta quinta-feira e que foram adiadas, pelo menos para já, sine die, por causa da recalendarização dos trabalhos parlamentares. Uma vez que a incidência aqui abrange estas várias matérias, eu penso que poderia ser avisado a fazer uma discussão, não digo conjunta, mas pelo menos evitar alterações sucessivas e avulsas ao Estatuto dos Deputados.
Interrupção, mas eu estou a ouvir o deputado Pedro Delgado Alves a mexer a boca. Presumo que esteja a desejar alguma coisa a propósito do tema da nossa reunião e eu não consigo ouvir ninguém.
Pronto.
Ouvir os alertas das mensagens escritas da nossa conversa, mas não consigo ouvir ninguém.
Oh, Sr. Deputado João Oliveira, não me está a ouvir a mim?
Ouviu o Pedro Agado Alves a mexer a boca, sem o ouvir, como não consigo ler nos lábios.
João, o ideal é sair e voltar a entrar.
Pois, porque... era isso mesmo.
E depois, não, quando diz para corrigir o som, especialmente que temos essa mensagem, é dizer que não. É capaz de ser isso.
Senhor deputado João Oliveira, quer fazer essa experiência?
Okay. Agora já consigo, pronto. Agora já consigo ouvir.
Ah, ótimo.
Desliguei a chamada e voltei a entrar e agora já consigo ouvir.
Pronto, então, excelente. Portanto, o projeto de lei sobre relativo à maçonaria, ele baixou à comissão. Está aqui, pendente também. É que nestas... aqui. Então temos que juntar os dois, o da maçonaria e o das associações desportivas. Certo?
Exato. E como eu estava a referir, Sr. Presidente, só para terminar, e ainda temos, em data que imagino que não tarde, mas que será provavelmente nos próximos agendamentos, o desfecho das alterações ao Estatuto dos Deputados em matéria das substituições por motivo relevante.
Então não seria sensato aguardar por esse agendamento e ver o seu destino para juntar tudo no mesmo pacote?
Era essa a minha sugestão também, Sr. Presidente.
Se não houver objeções em contrário, manteríamos isto assim, então, em banho-maria, a aguardar esse próximo agendamento, o desfecho dele, para depois juntarmos o que houver para juntar em matéria de revisão do Estatuto dos Deputados.
Desculpem lá, mas eu como só apanhei a conversa à meia, acabei por não perceber exatamente
então
o que
é
que
estava assim,
a ser tratado, nem o que é que estava a ser
proposto. Há um projeto de lei pendente sobre incompatibilidades, há dois do PAN, um relativamente ao tema da maçonaria e outro ao tema das associações desportivas, que baixaram à comissão ainda antes de votação na Generalidade. E o deputado Pedro Delgado Alves estava agora a lembrar que os outros projetos de lei que entretanto foram apresentados, nomeadamente pelo PSD, e também pelo PAN, já não sei mais porquê, e pelo CDS, que provavelmente serão agendados em breve, e aí pode ser aguardar o momento desse agendamento para, vendo o desfecho que eles vierem a ter, juntar o que entretanto houver para juntar no mesmo pacote de alteração ao Estatuto dos Deputados e tratarmos de tudo em conjunto. E, portanto, a sugestão era aguardar que esse balanço final
okay,
possa ser feito.
Parece-me bem.
Então, não vejo objeções nesse sentido e é assim que procederemos, mantendo agora estas matérias pendentes. Bom, eu queria, então, regressar ao ponto principal da nossa reunião. Cumprimento o Sr. Deputado João Almeida, que acabou de chegar, mas falta-nos ainda o Sr. Deputado André Coelho Lima, que estará na iminência de chegar, mas ainda não chegou. Deem-me só mais um minuto, por favor, para eu tentar saber se o Sr. Deputado André Coelho Lima está longe ou está perto. Está tão perto que já entrou na sala. Então, boa tarde, Sr. Deputado André Coelho Lima. Estávamos à sua espera, precisamente, e vamos ir ao ponto 1, que se trata da reunião que combinámos com os nossos responsáveis da área das tecnologias de informação. Está connosco a doutora Antonieta Teixeira e o engenheiro Nuno França, para connosco dialogarem sobre o tema. O tema, como sabem, tem a ver com as declarações de interesses, do registro de interesses dos deputados, e o que fazer depois da atualização do formulário relativamente ao conjunto da declaração única, que entretanto também já foi atualizado enquanto formulário pelo próprio Tribunal Constitucional. E dado que essa questão de compatibilização na nova versão se coloca aqui na Assembleia, a primeira questão que se nos colocou era atualizar o formulário do registro de interesses à luz de atualização do formulário da declaração única. Primeira questão. Segunda questão, a fazer-se essa atualização do formulário do registro de interesses. Saber se em relação aos deputados que a têm preenchido neste momento, mas não têm alterações que fazer nesta fase. Se deveriam estar dispensados de terem que ser eles a tomar a diligência oficiosa de irem fazer a atualização das suas declarações. Neste caso, questão terceira, punha-se a questão de saber se os próprios serviços poderiam tomar uma iniciativa de fazer migrar os dados que estão no registro de interesses para a nova versão do formulário que, entretanto, seja atualizada. E surgiu uma quarta questão, que é a de, dado que aos deputados se prevê a necessidade de fazerem a declaração da inexistência de incompatibilidades e impedimentos, se ela deve ser mantida como uma espécie de declaração autónoma ou se ela deve passar a integrar um dos campos da declaração única, mas neste momento isso está fora de questão aparentemente, porque não entrou na revisão que acabou de ser feita, mas pelo menos se pode passar a integrar como um campo a declaração do registro de interesses feita aqui na Assembleia. Bom, é um conjunto de questões que eu só estou a enunciar e antes de pedir a opinião dos nossos técnicos, perguntava ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, como sabemos é o coordenador do grupo de trabalho nesta matéria, se quer precisar alguns dos aspectos que eu acabei de anunciar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que não tenho nada mais a acrescentar. A questão fundamentalmente é mesmo essa, porque eu acho que da interpretação das normas podemos conviver com um período de adaptação para os deputados que, entretanto, vão fazendo preenchimento ou atualização. E, portanto, não tem que ser imediato, se quisermos, ao dia ou ao mês. E idealmente os pontos que focou são esses, garantir que os dados que constam atualmente do formulário migram para o novo formulário, para que quando alguém tenha que preencher já com o formulário novo, não tenha que voltar a preencher tudo, uma vez que esses dados já estão inseridos no sistema. Como aquilo, e a pergunta técnica se calhar a única que deixava era essa, uma vez que a grande alteração, a principal alteração é a fusão daqueles três campos que se preenchiam autonomamente em um apenas, destrinçando-se o que é atual do que é fechado a partir das datas da atividade, ou seja, do encerramento da atividade, se essa operação é razoavelmente simples, uma vez que é só uma migração de algo que já lá está, a solução que nos pareceria ser a melhor.
Senhores coordenadores, algum deseja pronunciar-se agora já? Então, vou pedir à doutora Antonieta Teixeira que nos diga, do ponto de vista da sua direção informática, qual é a leitura que fazem desta situação, por favor.
Boa tarde. Ia tentar responder ponto por ponto sobre as questões que foram levantadas. Portanto, relativamente, começando pela última, que é a mais simples, a inexistência de incompatibilidades ou impedimentos ser colocada como um campo, isso é relativamente simples e é execuível e substituirá, se houver um textinho a acompanhar, substituirá, parece-me a mim, o atual formulário, a atual declaração de inexistência de incompatibilidades. Portanto, este não levanta qualquer situação. Relativamente a passarmos do registro de interesses atual para a declaração única, Tenho aqui duas questões que gostaria de colocar. Uma coisa é tentarmos popular um novo formulário com os dados que já foram preenchidos no inicial, no registro de interesses que foi feito. Ok? Estou a ver ali o Fernando Bento Ribeiro, diz não houve.
Desculpe, mas a Declaração Única não é parte da nossa agenda. A Declaração Única é com o Tribunal Constitucional, não tem a ver com o que estamos a ver hoje. Nós só estamos a ver as alterações ao formulário que foram aprovadas. A matéria do Tribunal Constitucional e eventual migração para uma plataforma, nós nem sequer podemos iniciar a análise da Declaração Única porque ainda nem há a entidade. O objeto aqui é muito mais circunscrito que isso.
Que é atualizar o formulário para uma nova versão contendo novos dados, certo?
Atualizar o formulário do Registro de Interesses à luz daquilo que foi a atualização da Declaração Única, mas
Então,
para a
única, foi assim
utilização
que eu
aqui no
entendi.
Parlamento.
E era mais ou menos, era sobre isso que eu me estava a referir.
Não, mas peço desculpa, eu peço desculpa de interromper, mas eu acho que é preciso mesmo sermos claros.
Certo.
A Declaração Única vai ser implementada pela entidade da transparência que funcionará junto do Tribunal Constitucional.
Certo.
Um dia, quando lá chegarmos, e portanto não estamos preocupados com isso, porque não sabemos sequer quando é que ela vai ser empossada, quanto tempo vai demorar a ter a plataforma, e até, digo eu sem excesso de pessimismo, que muito provavelmente, quando ela estiver em funcionamento, os deputados e os membros do governo e os restantes, as restantes entidades devem ter é que preencher de raiz numa plataforma distinta, e aí é de tentar evitar a migração. Portanto, porque isso só complicará. Portanto, esse assunto um dia chegará e até, diria até, não é problema nosso, será problema da entidade das contas. Aqui em causa está apenas uma outra coisa mais simples. Nós fizemos uma alteração ao formulário, onde antes havia três campos: atividades até 3 anos antes do início de funções, atividades em acumulação e atividades posteriores, sendo que essas também não nos interessam, porque são depois da vida da Assembleia, elas foram todas fundidas numa só, e a destrinça sobre o que é que está ativo e o que é que já não está faz-se só a partir da data de início e de fim. É só essa fusão que agora temos que tratar, o resto não precisamos de mais agenda quanto a isso. Porque essa parte de registro de interesses, até haver declaração única no Tribunal Constitucional, continua a ser gerida por nós como era antes, é transitória.
Certo. Pronto, mas a alteração que vocês fizeram foi que estão a propor é a alteração de datas. E o que me parece que os senhores estão a pedir é para fazermos um mapeamento da informação que estava no registro de interesses para este novo formulário de registro de interesses que será com este novo formato que está a falar, certo? O mapeamento dos campos, daqueles que existem. Não há grande problema. Aqui a única questão que eu levanto aqui é que o registro de interesses é assinado digitalmente. E, portanto, nós podemos mapear, mas o deputado terá sempre que ir lá assinar. Estão-me a fazer compreender?
Sim.
Portanto, nós poderemos
Não.
mexer os dados com os campos que eles já preencheram na sua declaração inicial de registro de interesses. Mas se quer ser da mesma, da assinatura digital qualificada, o deputado terá que voltar a ir assinar.
Deixa-me
Isto
entender.
não tem nada a ver com a
Oh,
assinatura.
Pedro, desculpe só um bocadinho.
Sim.
Para dizer o seguinte: portanto, o que é que me parece mais fácil é o formulário da declaração do registro de interesses ser agora atualizado com a nova estrutura que foi aprovada. E isso, ouvimos a doutora Antonieta, é uma coisa que se faz com facilidade, certo?
A atualização do formulário não é difícil, portanto faz-se.
Sim, então.
Já a integração na API, nesta fase, não poderá acontecer desde já.
Só um momento, só um momento. Portanto, atualizar é fácil.
É relativamente fácil, sim.
Certo. Atualizar, inserindo por acréscimo um campo para a declaração por parte de nós deputados da inexistência de incompatibilidades, também é fácil. E podemos decidir meter aí um campo para não ter que haver uma declaração autónoma.
Certo.
Portanto, isto é o que parece que é fácil.
Já agora, Sr. Presidente, peço só desculpa de interromper. Por maioria de razão, penso também então que a exclusividade também será fácil.
Sim,
Também é mais um campo só para dizer sim ou não à exclusividade.
Sim, simplesmente a exclusividade está no registro biográfico. Já existe como campo no registro biográfico. E parece-me a mim que se tivermos, se colocarmos aqui a exclusividade neste novo formulário de registro de interesses, teremos que o retirar do registro biográfico. Estou
Sim,
correta ou estou
mas
enganada?
parece muito mais razoável que a declaração de exclusividade esteja aqui e não no registro biográfico, porque foi, digamos, uma arrumação que na altura se fez, enfim, porque teve que ser. Não havia ainda esta solução. Portanto,
Pronto.
isso é verdade. Temos que retirar de um lado para a pôr no outro.
Pronto.
Portanto, aceitamos, vamos isto em escadinha. Primeira coisa, atualizamos de acordo com o formulário que foi aprovado. Segunda coisa, acrescentamos um campo para a declaração de inexistência de incompatibilidades. Terceiro aspecto, acrescentamos outro campo, agora mesmo sugerido, para a declaração de regime de exclusividade. Fazemos isto. E agora, feito isto, que parece a parte relativamente fácil, a questão maior que se põe é a seguinte. E eu vou tentar enunciá-lo, e se eu não enunciar bem, o deputado Pedro Delgado Alves que me corrija. Que é assim. O problema será, vamos deixar o que está tal como está e só quando se mexer por necessidade de quem tiver que alterar a sua situação, vai então alterá-la já de acordo com o novo formulário estabelecido? Ou vamos fazer o tal processo de migração de dados, conduzido pelos próprios serviços técnicos? E depois pedindo ao deputado que faça uma revisão final para fazer depois a convalidação através da assinatura digital. Ou nem uma coisa nem outra. Pedro Delgado Alves, antes de voltar a dar a palavra à senhora doutora Antonieta Teixeira. É
Eu, se calhar,
isto?
Sr. Presidente, é
Ora.
isso, mas eu se calhar fazia uma sugestão intermédia que pode ser mais fácil para todos porque é menos onerosa. Assumamos que a esmagadora maioria dos deputados e pelo volume de alterações que nós recebemos do Grupo de Trabalho de Registro de Interesses, ela é relativamente diminuta. E, portanto, estar a fazer uma mega operação de migração quando muitos senhoras e senhores deputados não vão fazer nenhuma alteração ao Registro de Interesses, é trabalho que talvez seja desnecessário para os serviços terem que estar a empreender desnecessariamente só para ficar tudo arrumadinho dentro do formulário novo, que ainda por cima é um formulário transitório. E se fosse possível, portanto, quando um senhor deputado precisa de fazer uma atualização ao seu registro de interesses, contactar a informática para que ele faça a migração dos dados velhos que já lá estão para o novo formulário, para que preencha com as alterações que tem que preencher e depois assine, era, penso eu, mais fácil para todos. Só os deputados que precisam de alterar é que mexeriam. Os serviços não tinham que fazer uma mega operação de migração de todos os dados e a questão da assinatura colocada pela Sra. Antonieta também ficava resolvida, porque só aquele que também já teria que ir assinar porque alterou é que assinaria.
Senhora Doutora Antonieta Teixeira, esta questão que o deputado Pedro Delgado Alves pôs, eu vou tentar repeti-la para ver se eu próprio percebi, que era, criados os novos, a nova versão do formulário, só quando um deputado carecesse de fazer a atualização do seu registro, é que se dirigiria aos serviços pedindo que eles, oficiosamente, fizessem a migração dos seus dados para o novo formulário. Era isto, Pedro Delgado Alves?
Era, exatamente.
Senhora
Ou seja,
Doutora Antonieta
não estar a
Teixeira.
migrar 230, porque, por exemplo, este mês de janeiro nós recebemos três pedidos, quatro pedidos de atualização. E, portanto, não só passa no tempo, até admito que no curso de uma legislatura vários deputados mexam no seu registro de interesses, mas não o farão todos ao mesmo tempo. Permite uma gestão muito menos pesada e muito menos complexa desta operação toda.
Vamos lá ver. Eu compreendo, só quero alertar, antes de ir aqui à questão da migração, só quero alertar para o seguinte. Nós estamos, neste momento, num processo de arranque da nova aplicação da atividade parlamentar. E não podemos, neste momento, pedir alterações ao que vai agora entrar em produção. Portanto, alterar o formulário é trabalho nosso e faloemos com certeza, inserimos estes campos. Já aqui, a questão da exclusividade e A introdução deste novo formulário que tem informação, tem campos que não estão ainda mapeados, não existem ainda no formulário antigo e que terão que atualizar automaticamente o site, certo? Porque é assim que neste momento funciona. Eles submetem o registro de interesses, depois dos senhores da comissão do grupo de trabalho validarem, vai automaticamente para o site e fica imediatamente disponível para o público em geral. Certo? Isso não poderá ser feito desde já. Não consigo neste momento precisar o prazo, porque a nova aplicação da atividade parlamentar é uma aplicação enorme, enorme. Estão a desenvolvê-la já há bastante tempo. Portanto, terá que ser analisado o impacto desta alteração para atualizar de forma que assim que seja submetido o registro de interesses, o novo formulário com os novos dados, que sejam automaticamente transpostos para o site. Se houver uma urgência na implementação disto, poderemos tentar fazer algo à equivalência daquilo que está a ser feito atualmente com os membros do governo, que é gerar um PDF e disponibilizar um PDF com a informação pretendida, que é colocada automaticamente no site. E aí é um PDF e não aparecerá em formato de formulário. Eu não sei se me estou a fazer entender.
Oh, doutora Antonieta Teixeira, pois se calhar, pelo menos eu, não terei percebido inteiramente. Deixe-me colocar a pergunta então, que é assim. Quando diz que agora há dificuldade relativamente a cumprimento de prazos do vosso lado, está-se a referir, foi isso que eu não creio ter percebido, está-se a referir à própria atualização dos campos ou a mais do que isso?
Temos que separar aqui uma coisa, que é uma coisa é o formulário que os senhores preenchem.
Sim.
Isso nós conseguimos fazer.
E relativamente a curto prazo, é?
Sim, quer dizer, curto prazo, se calhar para mim o curto prazo é um prazo muito longo para os senhores, mas pronto, eu diria que 3 semanas, eu diria que é capaz de se conseguir fazer. Pronto,
Sim.
tenho alguma convicção que se
Sim, é
conseguirá fazer.
razoável. Sim.
A alteração do formulário,
Certo.
ok?
E agora deixa-me pedir. Está-me a ouvir?
Estou.
Ah, é que deixei de ver a sua imagem. Então, mas continuando. Se a alteração do formulário é possível, é possível colocá-lo imediatamente na disponibilidade de um deputado que tenha que preencher alguma coisa de novo.
É essa, senhora. E era isso, o formulário ficará à disposição. Isso é relativamente simples, era isso que eu estava a tentar transmitir. Outra coisa diferente é, estes formulários alimentam automaticamente a nossa base de dados. Portanto, dizemos que o campo de exclusividade vai para o campo de exclusividade da base de dados. Dizemos que o nome vai para o nome da
Sim.
nome do deputado, vai para o campo nome do deputado. E o resultado aqui no final é a disponibilização no site, na nossa página, de um formulário, vá lá, uma tabela com os dados de cada deputado. Ok? Já devem ter olhado, com
Então,
certeza.
senhora, desculpe um momentinho. Desculpe lá eu estar a fazer isto por fatias, mas é para ver se a gente consolida interpretações. Deputado Pedro Delgado Alves, vou colocar a seguinte possibilidade. Se o novo formulário entrar em funções, se um deputado que tenha que fazer uma alteração, proceder à alteração no novo formulário, mas em vez de ficar na disponibilidade dele, validá-la com assinatura eletrónica, porque entretanto não teve que preencher tudo mais que já estava para trás preenchido, se a solução fosse a de ele feito uma alteração, essa alteração chegasse aqui à nossa comissão, enfim, para o grupo de trabalho, e o grupo de trabalho, com a nossa assessoria técnica da comissão, procedesse oficiosamente, em colaboração com o deputado em causa, a uma atualização integral dos seus dados no novo formulário. Como o deputado Pedro Delgado Alves há pouco disse, não é expectável que isto abranja muita gente. Porque só quem a conta-gotas for alterando alguma coisa é que entraria neste processo. E a minha pergunta é: se assim for, não eram os serviços técnicos exteriores à Comissão que tinham que atualizar os dados era, digamos, a nossa assessoria técnica que os atualizava. E uma vez atualizados, o deputado, então, quando assinasse eletronicamente, assinava já na versão definitiva do novo formulário. Qual era o inconveniente? O inconveniente é que passa a haver deputados que, não mexendo nas suas declarações, têm a versão antiga e os deputados que mexessem nelas passavam a estar integrados numa versão nova. Isto seria razoável ou desrazoável?
Mas, Sr. Presidente, eu penso que a versão antiga e a versão nova têm a mesma informação. Isto é mais uma facilidade de preenchimento, a fusão da tabela. Porque eu tive aqui a ver o formulário, o que é publicado na página do deputado. Aquilo tem 9 campos, sendo que o nono já é o da exclusividade. Portanto, já lá está essa informação. Era uma questão de acrescentar um décimo para a declaração de inexistência de incompatibilidades, que também me parece simples, e a sugestão que está a fazer parece-me a mais prática.
Senhora Deputada, eu adalho com a deputada, Sra. Doutora Antonieta Teixeira, isto não aliviaria, digamos, as vossas costas relativamente a ter que estar a preencher dados?
Senhor Deputado, Senhor Presidente, não, confesso-lhe que não, porque eu penso que nós bastará mapearmos os campos que já existem, entre formulários ou entre os dados da base de dados e o novo formulário, e isso aparece automaticamente, passará a aparecer automaticamente para todos os deputados. O formulário, como tem vindo a ser construídos, cada pessoa só mexe no seu próprio formulário. Portanto, para um deputado alterar o formulário com a ajuda, com a assessoria técnica da 14ª Comissão, eu diria que ele teria que ir à sala da 14ª Comissão, dar o seu login e password para poder terem acesso aos dados dele. Estão-me a fazer compreender? E a questão não era bem essa. A questão que eu estava a tentar levantar é o seguinte. Há um mapeamento direto entre cada campo de um formulário e um registro numa base de dados. Neste momento está assim. Nós, para alterarmos para este novo formulário, precisamos, e tudo funcionar como está neste momento, precisamos de alterar a base de dados. Pelo menos para aparecer no site. Há duas maneiras de a informação aparecer no site. A primeira é, como está a acontecer com os membros do governo, que fazem, submetem um formulário e gera-se um PDF assinado, ok? Isso é como está os membros do governo atualmente. Isso é mais pacífico de ser feito para já. Outra coisa diferente é mapear os dados na própria base de dados. O que é que eu estou a querer dizer com isto? Que se um dos senhores deputados alterar o seu formulário, inserir os dados nesta nova atualização, sem ter havido uma atualização da própria, alteração da própria base de dados para ir buscar esses formulários, será mais difícil de apanharmos os dados que foram inseridos da última vez. Ou seja, eu estou a tentar falar a mesma linguagem que os senhores. É assim. Os senhores colocam, vou inventar nome, morada, casado com, regime de casamento, etc. Tudo aquilo que os senhores colocam nesse formulário, que é preenchido, é gravado numa tabela na base de dados. Quando os senhores voltam para fazer uma alteração, o que é feito é, vai à base de dados e vai ler o que lá foi gravado. E carrega o novo formulário. Enquanto nós não conseguirmos alterar a base de dados para estes novos campos, o formulário é fácil de alterar. E se for gerado em PDF, pode ser colocado no site. No entanto, os dados, os novos dados, não vão ficar registados na tabela de base de dados. Fiz-me entender?
Bom, talvez. Isto não.
Nuno, Nuno
Sim.
França, quero tentar explicar
Sim, sim,
numa
sim, sim.
linguagem.
Eu acho que entramos aqui assim num ponto de difícil superação. Eu acho que temos que fazer o seguinte. Eu acho que temos que voltar a pedir à doutora Antonieta que que reúna com a nossa assessoria da Comissão, que vejam esses aspectos todos que aqui estivemos agora a pôr em cima da mesa, e que depois a nossa assessoria, Dr. Fernando, Dr. Fernando, está a nos ouvir? Está? Pronto, se não está, a gente depois comunica-lhe também. Fazem uma reunião para estabelecer um memorando do que é possível, no timing é que é possível, e depois temos que trazer esse memorando à Comissão. Porque agora, neste momento, acho que se calhar não conseguimos adiantar muito mais.
Sr. Presidente, já agora eu estou disponível para colaborar nessa...
Claro, porque esse memorando é apenas o primeiro draft da avaliação que, entretanto, depois nós faremos. E durante a própria elaboração do memorando, poderemos consultar-nos reciprocamente sobre ele, certo?
Certo. Sr. Presidente, só a filosofia que eu penso que devia
ter... Qual é a perspectiva de prazo para essa solução?
Tá, vamos pedir à doutora Antonieta e à nossa assessoria que reúnam rapidamente. Quer dizer, rapidamente eles põem-se de acordo quanto a isso, não é?
Eu só estou a perguntar isto, porque como nós já andámos para a frente e para trás com esta questão várias vezes e como havia alguma noção de urgência, estava a querer também perceber qual era a perspectiva com que íamos trabalhar.
E temos que ver se esta solução que a doutora Antonieta está a dizer do PDF pode ser uma solução transitória mais fazível, imediatamente mais fazível para resolver problemas de aplicação no tempo, sem desfasamentos. Enfim, tem que se ver isso tudo.
Sr. Presidente, já agora, só uma nota. Eu penso que, apesar de tudo, não há nenhum conteúdo novo naquilo que alterámos. O nosso objetivo, de certa forma, foi, preventivamente, ao início de trabalhos, pela entidade da transparência, que vai ter que fazer o formulário definitivo, ter a coisa mais simples possível do lado de lá. Nós, neste momento, estamos só a montar um regime transitório. Portanto, o esforço, o investimento que temos que fazer aqui também não tem que ser desmesurado e desequilibrado face a uma solução que vai ser transitória.
Sim, a mim também me parece isso, mas portanto, por isso mesmo deixamos fazer esse aperfeiçoamento das soluções técnicas e depois, com um memorandozinho à nossa frente, teremos a ocasião de as ver, mas agora dou a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos. Só muito brevemente para dizer que me parece que as dificuldades que estamos a sentir ultrapassam claramente a nossa capacidade de resolução. Porque as questões são meramente informáticas, de programação e ao nível da base de dados. E, portanto, isso deve ser depurado e depois ser trazido a nós para apreciar um documento final, já até visível no computador, para nós vermos se ele interpreta a alteração legislativa que aqui fizemos. O nosso papel é outro, portanto, a parte informática, enfim, todas as partes informáticas, naturalmente, de conformação do que foi aprovado em lei em termos informáticos, naturalmente não conseguimos ajudar mais do que isto. Muito obrigado.
Portanto, não vale a pena prolongarmos este momento. Vou agradecer à doutora Antonieta Teixeira, creio que também ao engenheiro Nuno França, que nos esteve a acompanhar, e eles vão ser imediatamente contactados pela nossa assessoria técnica para prepararem esse documento, que voltará aqui tão depressa quanto seja possível. Está bem?
Doutora Antonieta. Muito obrigada, Sr. Presidente, com certeza.
Obrigadíssimo, então, pela
vossa colaboração.
Obrigado e boa tarde.
Obrigado, boa tarde.
E fica concluída a nossa reunião.
Como? Estava a dizer que temos a súmula número 28 para aprovar. Vou pôr lá a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Não noto nenhuma manifestação de posição de voto que não seja do voto a favor. Claro, a aprovada, portanto. Bom, para recapitular o que há pouco combinámos, no ponto dos diversos, há duas iniciativas legislativas pendentes do PAN, de alteração ao Estatuto dos Deputados, por causa dos temas dos impedimentos, um que tem a ver sobre um tema da maçonaria, outro sobre as associações desportivas, e há os outros projetos de lei mais recentes que ainda não foram ao plenário. do PSD, do CDS e do PAN também, também sobre matérias de, do Estatuto dos Deputados. Portanto, há bocadinho o que vimos foi que vamos deixar que esse agendamento seja feito e depois juntamos tudo num pacote para tratarmos de matérias de alteração do Estatuto dos Deputados, sem ser a conta-gotas, mas com o conjunto dos temas que tiverem pendentes. Estamos de acordo com isto? Parece que foram agendadas e voltaram a ser desagendadas e se calhar têm que ser reagendadas.
Pois, portanto, será para breve, eu.
Isso eu não posso responder-lhe a essa pergunta, não é? Pronto.
Ou seja, são as outras as que
são, não é? Vamos aguardar o destino delas e depois trabalharemos com a matéria-prima que existir. É isto. Pergunto se algum dos senhores deputados tem alguma questão para nos colocar agora.
Da minha parte, não.
Então, só como informação, dizer que tenho aqui um, dois, três, acho que são três, documentos para levar ao plenário amanhã, de autorização de três senhores deputados a deporem por escrito como testemunhas, portanto, é daquelas matérias que têm o tal mandato já dado. Deputado Hugo Alexandre Pires, deputado Eduardo Teixeira, e deputado João de Azevedo e Castro, são apenas, portanto, alterações para pôr como testemunhas. E é isso que será levado ao plenário, e não há neste momento mais nenhuma outra pendência, pois não, João, não há. Assim sendo, declaro a reunião por encerrada, marcarei nova reunião quando tivermos matéria para o efeito. Obrigado pela vossa colaboração e boa tarde.
Muito boa tarde a todos.
Boa tarde, até breve.
Boa tarde.